certas pra você.
91.7, a frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós.
Boa tarde, querido ouvinte 91.7 FM Ipiranga de Palmeira. Eu sou a Joselba Raz e estou aqui para apresentar mais um Bem Me Quero, este programa que quer sempre o seu bem, querido ouvinte. Estamos juntos na melhor companhia, estamos juntos no Bem Me Quero, sempre procurando dicas, entrevistas, para garantir o seu bem-estar, né? O seu bem-estar físico, o seu bem-estar espiritual, mental, social. São 12 horas e 46 minutos, hoje dia 30 de outubro de 2024. Nós vamos chegando no oferecimento da Clínica Renove. E a Clínica Renove tem um recadinho para vocês. As meninas lá da Renove me passaram que sexta-feira, dia 1º, vai ser o dia do LED lá na Clínica Renove. E elas têm alguns pacotes aí de depilação a LED sensacionais para você, mulher, né, que quer deixar a sua depilação em dia. E o LED, nós sabemos que a depilação a LED, ela tem vários benefícios, né? Enquanto a de laser é mais dolorida, dura menos tempo, é mais demorada para fazer, a LED é mais rápida, dura bem mais tempo e é indolor. E também as adolescentes podem fazer. Então, elas têm lá um pacote aí de 5 regiões: virilha completa, perianal, axila, buço e meia perna, por apenas R$ 287,00, 6 vezes sem juros. Então, é imperdível, né? Imperdível. E também tem uma promoção: ao fechar um pacote, ganha outro pacote de menor valor totalmente grátis. Então, você fecha um pacote e ganha um outro, né, de menor valor, totalmente grátis. E também tem o retoque de 3 regiões de sua preferência por apenas R$ 380,00, parcelados em 3 vezes sem juros. Então, corre lá, corre para a Renove, agenda o seu horário lá com as meninas, né, e garanta a sua depilação, né, um final de ano aí. Praia, tá começando a esquentar, né? O pessoal quer aproveitar a piscina e praia. Então, corra fazer a sua depilação. Também chegamos no oferecimento do Correio Moraes Saúde, que tem a Clínica de Especialidades Correio Moraes, o Laboratório Correio Moraes, a Clínica de Imagem com aparelhos de última geração. Agora você não precisa sair de Palmeira para fazer os seus exames de imagem. Você agenda aqui em Palmeira mesmo e faz por aqui, né? Então, aí, Outubro Rosa, as mulheres querem fazer um ultrassom de útero, um ultrassom de mama, pode chegar ali na Clínica de Imagem, né, que fica ali anexa ao Laboratório Correio Moraes. E também chegamos no oferecimento das Óticas Diniz. As Óticas Diniz, que ficam ali na Rua Conceição, e estão esperando por você com todo aquele atendimento carinhoso, responsável, simpático do Diego e das meninas, né, com a promoção que está acabando. Hoje é dia 30, então está acabando a promoção lá das Óticas Diniz. Na compra do seu óculos completo, você ganha um óculos solar. Olha só que beleza ganhar um presentão desse. Então, corre lá, porque os últimos dias, hoje e amanhã, né? Acabou o mês de outubro e acabou a promoção. Então, as Óticas Diniz querem ver você sempre feliz. E nós queremos ver você também muito feliz. Estamos no mês de Outubro Rosa, falamos de saúde da mulher. Mas quando nós falamos de saúde da mulher, nós queremos falar da saúde também emocional, mental, né? A saúde psicológica. Nós queremos ver todas as mulheres felizes. Porque nós estamos deixando de viver num mundo aí psicologicamente masculino para entrar na era das igualdades, na qual a humanidade vem construindo modelos que estabelecem padrões, onde as diferenças de sexo, de origem social, etnia, cor da pele, não são mais obstáculos para que cada cidadão faça livremente as suas escolhas e viva em liberdade. Hoje, unir a força feminina não se resume em reconhecer a condição comum que as aproxima de fato, que as aproxima, o fato de ser mulher. É necessário, acima de tudo, enxergar também as características que distanciam umas das outras. Praticar a sororidade envolve também assumir privilégios, dar voz às mulheres historicamente silenciadas, é promover a escuta ativa e, sobretudo, exercitar diariamente a empatia. E para entendermos um pouquinho mais sobre empatia, sobre a sororidade, nós trazemos hoje ela, que tem 44 anos, é casada e mãe de duas filhas, formada em missões pela Universidade das Nações, formada em psicologia pela PUC do Paraná, especialista em psicanálise, atuou como apresentadora de televisão com o programa Pensando Fora da Caixa e como apresentadora do rádio com o programa Cotidianamente. Atuou também como psicóloga voluntária nos projetos da Casa Renascer, Projeto Valores da AMB e na AMAS, com o projeto das inteligências emocionais e interpessoais. Atualmente atua como psicóloga clínica com atendimentos nos formatos online, presencial, a domicílio e no espaço Estúdio do Corpo. Com vocês, Caroline Lieber. Boa tarde, Caroline, seja muito bem-vinda.
Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade desse lugar de fala tão importante. Estamos aqui, né, para debatermos um assunto não pouco polêmico, não pouco histórico, né? Então, mas é isso, eu agradeço imensamente essa oportunidade.
Caroline, né, nós vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante, né? Sobre a sororidade. O que é a sororidade?
Então, eu procuro sempre para saber o sentido real de uma palavra, ou o que aquela palavra quer trazer de sentido, é a raiz epistemológica da palavra, né? Uhum. E vem de soro, no latim, que significa irmã, uhum, né? O fraterno é irmão e o soro é irmã. Então, seria aliança, o amor, né, a união entre as irmãs. Isso, uhum, significa sororidade. Que não dá pra gente deixar fora. É um instrumento também da via do feminismo, um instrumento da via da validação da mulher, enfim. É uma das vertentes, né? Então, grosso modo, a sororidade seria esse... A tradução mesmo, né, original, é esse amor entre irmãs, uma aliança, uhum, entre irmãs, que aí a gente colocou como entre mulheres, né?
Uhum. E qual a importância da sororidade para as mulheres?
Então, na verdade, as mulheres, elas não têm essa dimensão, não mensuram a grandeza disso. Porque aí nós teríamos que ter, assim, horas para tratar disso. Uhum. Porque a sororidade, ela surge como se fosse um movimento... E ela é, na verdade, um movimento político, uhum, né? Da mulher lutar pelo seu lugar na sociedade. Então, como se fosse um movimento oposto, digamos assim, para que a mulher se unisse a outras mulheres e conseguisse ter mais resiliência e condição de combater um aperto, como se fosse assim, aquela coisa que espreme a mulher, uhum, dentro de uma sociedade machista, paternalista, falocêntrica. Então, a ideia da sororidade era trazer assim... Para além das diferenças, que a mulher em algum momento pudesse recuar ou pudesse baixar a guarda em relação às diferenças, uhum, por uma causa maior, que era o quê? Lutar por esse lugar de uma maneira mais condensada, mais consistente, mais integrada da mulher na sociedade. Então foi um movimento em resposta a uma sociedade paternalista, uhum, patriarcal. Então, assim, a gente... não vê, digamos, a gente meio que romantizou a sororidade, né?
Uhum.
Mas a palavra no concreto e a ideia no concreto era um movimento, assim, para além do que está posto, que era um movimento bem mais profundo, bem mais enraizado, no sentido de lutar por aquele lugar que a mulher não tem a priori, por natureza, de uma forma natural na sociedade. Então, é isso. Assim, nós estamos hoje podendo falar aqui, eu e você, livremente, porque alguém, em algum momento, nos usou da sororidade conosco.
Uhum.
Senão, nós não teríamos esse lugar de fala.
Com certeza, com certeza. E o que é ser uma mulher empática, né? Porque nós sabemos que faz parte da sororidade a empatia, uhum, né? Nessa sororidade que você falou, assim, num sentido mais, né, amplo, que assumiu a palavra, né?
Sim.
No sentido mais amplo. Então, a empatia faz parte, né, Carol?
Sim, na verdade, assim, eu acho que acima até da empatia, ou como um elemento que possa viabilizar a empatia, é o respeito.
Uhum.
Porque o que é a empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Grosso modo, isso não é possível, porque, assim, eu tenho a minha idiosincrasia, eu tenho a minha singularidade. Mas é preciso, num primeiro momento, que haja respeito por aquilo que é diferente de mim.
Isso,
então,
exatamente.
Então, o que é a empatia nesse sentido? É mesmo eu tendo as minhas diferenças, porque a ideia da sororidade não é anular as diferenças, aniquilá-las, digamos, né? Não chancelá-las, mas, assim, eu poder olhar para além e pensar que nós estamos no movimento juntas. Então, eu diluir essas diferenças. Não que eu preciso, e essa é a visão um pouco romantizada, que as pessoas correm dessa palavra um pouco, sororidade, como se eu precisasse gostar ou ser amiga ou amar de paixão qualquer mulher. Ou qualquer discurso a partir de uma mulher. Não. Se o discurso de uma mulher ferir eticamente uma raça, uma tribo, eu não posso apoiar aquela mulher.
Uhum.
Então, não é essa coisa meio, né, indiscriminadamente eu apoiar. Mas é o quê? Eu perceber que por uma causa mais nobre, por uma causa mais digna, eu exercer a empatia de respeitar aquilo que eu não entendo que é diferente de mim.
Isso.
Eu respeitar o direito daquela mulher ser e estar no mundo da maneira que lhe apraz. Então, a empatia, ela entra nesse lugar. Mas eu percebo, Joselba, fugindo um pouquinho, que nós estamos num momento de crise empática, como no lugar mesmo de seres humanos. Não é só a figura de
não
gênero,
só de mulher,
né? Está faltando essa empatia, esse colocar-se. Por quê? Porque as redes fazem uma apologia, fazem um apelo a que se olhe só para si. O que importa no mundo sou eu. Como se nós não fôssemos seres sociais, seres globais,
isso,
seres né, interconectados. Uhum. O coronavírus nos deixou isso bem claro, que alguém que consumiu algo a dezenas de milhares de quilômetros de mim afetou a minha vida. Então, assim, isso nos prova que nós estamos sempre conversando universalmente ou globalmente. Então, a ideia da empatia, ela precisa atingir a sociedade em pilares até mais enraizados, mais profundos do que só das mulheres. Está em crise isso, sim, mas está em crise a empatia de uma forma geral. Por quê? Porque as redes, os meios midiáticos colocaram enxurradas de informações de o que importa sou eu.
Uhum.
O outro não existe.
A era das selfies aí, né, fez com que isso acontecesse.
E eu acho que esse,
muito.
Não, esse manejo muito imaturo, né?
Isso,
esse manejo, assim, não saber ainda manejar
das redes
as redes, né?
Uhum.
A gente está tateando como é que maneja esse instrumento novo de comunicação.
Uhum. Né? E o que tem gerado aí muita ansiedade, depressão, né? Insatisfação com a própria vida, porque as redes sociais mentem muito, né?
Sim.
Se
na
há
verdade,
uma maneira de...
E sabe, Joselba, eu acho que ainda para além de mentir, a rede social, ela vai mostrar para você apenas o recorte que a pessoa quer que você veja.
Exatamente.
Entendeu? Então,
exatamente.
Não que seja, de certa forma, tão mentirosa. Mas ali tem um micro recorte né? Eu sempre falava nos programas que eu tinha aqui, ninguém vai para as redes dizer eu fracassei, eu fui à bancarrota, eu estou sendo execrado pela sociedade. Ninguém faz isso. Você vai lá sempre colocando numa posição de alta conta, né? Você está performático e assim, ultra power performático em tudo que você se compromete em desenvolver, em tudo que você se debruça, em tudo que você exerce, né?
Exatamente, nossa, perfeito tua colocação. E em uma cultura, né, que encoraja aí rivalidade feminina, né? É isso até nas redes, nas próprias redes, nós temos muito isso, né, Carol? É uma rivalidade feminina.
Sim.
Eu quero ser a mais bonita, a mais poderosa, a que chama mais atenção, né? E essa busca até pela aprovação masculina.
Exato,
né?
Esse é o ponto que eu ia tocar. Uhum. Eu acho esse o ponto fundamental. Não é uma rivalidade por carreiras, por ideais, por objetivos, por posição, assim, digamos assim, por engajamento político. É uma rivalidade pelo entrar no desejo e na aprovação da expectativa masculina. Uhum. E aí, esse é o ponto. Então, assim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos retroalimentando o machismo.
Uhum.
Porque quando nós nos colocamos nesse lugar de rivalizar com outras mulheres, e existem dois pilares de interesse, que é o pilar patriarcado dominante, porque enquanto a mulher brigar e se degladiar e se ficar nesse movimento beligérico com outras mulheres, os homens se fortalecem.
Com
então
certeza.
Tem assim...
E a mulher se escraviza cada vez mais.
Isso, e o patriarcado ganha. E o que eu sempre, né, o Nando que está aqui, ele sabe, é a minha fala. Estamos fazendo girar com a rivalidade, gira-se a roda do capitalismo.
Uhum.
Como que se faz para eu rivalizar com você? Eu comprar mais unhas, mais cílios, mais cabelos, mais procedimentos estéticos, mais ácidos hialurônicos, mais botox, mais silicones. Então, assim, eu giro a roda. Então, tem dois pilares, digamos assim, dois vilões por trás dessa rivalidade que retroalimentam a rivalidade entre as mulheres. O capitalismo, e eu não estou fazendo uma apologia a outra forma de tocar uma sociedade, porque eu nunca vivi num regime diferente do capitalismo, do capitalista. Então não tem como eu propor isso.
Uhum.
Mas o capitalismo faz isso e por ser uma cidade, uma sociedade falocêntrica, patriarcal, né, alimenta-se, empodera-se o homem enquanto a mulher briga por esse lugar de visibilidade e desejo do masculino. Então é mais um ponto que eu coloco. Não existe uma rivalidade. Em certa medida, ela seria saudável se fosse uma rivalidade por cargo, posição,
exatamente,
inteligência,
exatamente.
QI, QE, ideias, engajamento, como eu falei, engajamento social, engajamento político. Não é esse. A rivalidade é pegar a mulher pela via, pela primeira via com que a gente a destitui. E a sociedade a destitui pela via da beleza, da aparência. Que é o ponto que a sociedade supõe que seja o ponto vulnerável. Por quê? Vulnerabiliza o poder de sedução. Entende?
E acaba que a mulher fica escravizada.
Porque fica no quê? No lugar de objeto de novo.
Uhum,
né?
Uhum.
Então a mulher assim, nada, nada, nada e morre na praia. Morre
exatamente,
aonde? Né?
Exatamente.
Morre nesse lugar que se objetaliza de volta para entrar num lugar de ser aprovado pelo olhar masculino, pelo olhar da sociedade. Você quer um exemplo? Eu vou te dar. O exemplo é... Você nem respondeu, eu já vou te dar. O exemplo é o seguinte. Nunca foi questionado que todos os presidentes da República, ou pelo menos a esmagadora maioria deles, estavam acima do peso.
Uhum.
E eu não estou defendendo partido, nada aqui.
Uhum.
Mas quando entrou uma mulher que estava acima do peso, isso ficou em alta conta, está acima do peso. Então a sociedade passa pano para tudo no que diz a aparência do homem. O homem ele começará a ser destituído por uma sociedade pela via das ideias. Uma mulher será destituída pela sociedade pela via da aparência. E aí eu
Exatamente.
Acho cruel.
Cruel demais.
E na verdade, quem toma à frente isso? Quem retroalimenta isso é a própria mulher.
Mulher.
Por quê? Porque sempre que existe um regime racista, tem negros racistas. Existe a vítima introjeta aquilo pelo qual ela é vítima. Uhum. Então, existem negros racistas, homossexuais homofóbicos, existem judeus antissemitas. Uhum. Então, o que, que a mulher está fazendo? A mulher está querendo combater o machismo retroalimentando ele. Uhum. Não sei como que a mulher vai... A conta não fecha.
E aí a sororidade fica muito difícil de acontecer, né?
Exatamente. Por quê? Porque tem interesses que são os pilares de uma sociedade. O poder masculino e o capitalismo, que andam muito juntos, eles estruturam uma sociedade, principalmente ocidental e especialmente a norte-americana e brasileira. Então, assim, como é que se você não mexer nesse pilar, se as mulheres não se tocarem, que quando elas tocam em destituir uma mulher pela via da aparência e pela via sexual, que é o que acontece muito,
isso,
a mulher está destituindo a si própria.
A si própria, né? Porque ela já está... diz, mulheres precisam levantar outras mulheres.
Exato,
e não derrubar.
Porque ela vai estar fortalecendo um sistema que a oprime. Uhum. Ela faz parte desse lugar de opressão.
Exatamente.
E ela retroalimenta um sistema que está oprimindo e cada vez tentando, digamos, deixar o lugar dela menor e menos expressível possível dentro de uma sociedade. Então, assim, existe um interesse que as mulheres continuem nesse lugar de histéricas, loucas e rivais. Uhum. Veja como elas se matam. Uhum. Veja como elas brigam por esse lugar de sei lá, um lugar de visibilidade, de aparência. Veja como elas brigam pela melhor unha, como elas brigam pelo melhor cílios, como elas brigam pelo melhor cabelo, pelo melhor bumbum, pela melhor boca.
Uhum.
Então, enquanto as mulheres estão nessa batalha, os homens estão galgando lugares, em termos políticos, em termos de poder, em termos empresariais, em termos de empreendedorismo, nas universidades, nas academias, né, de ensino, nos projetos científicos. E a mulher está ainda brigando para ver quem que é a mais seca, sarada e definida.
Perfeito, Caroline. Exatamente isso. E isso a gente sente o tempo todo, a gente percebe isso.
E aqui fica muito gritante. Por nós estarmos numa sociedade, dentro de uma cultura extremamente, assim, pejorativo, pesado, mas é verdade. É uma cultura arcaica. Nós não estamos assim, não temos uma visão. Cidade pequena, cidade interiorana, ainda tem uma visão muito assim, daquela coisa do, né? O cérebro ainda fica um pouco parecido com o de ervilha, um pouco de amêndoa.
Uhum.
Por quê? Porque não tem evolução, não busca-se evolução. As pessoas confundem a evolução com objeto de valor, por acumular bens. Isso não é evolução. Você pergunta para a pessoa o que você quer ser. Ah, eu quero ser um grande empresário, eu quero não sei o quê, eu quero isso. Você não me falou nada sobre o que você quer ser.
Exatamente.
Você me falou sobre o que você quer obter. Sobre um lugar de poder, de destaque, mas ainda você não me falou nada. Enquanto ser humano, entende? Então, assim, não teve esse start, e parece estar muito longe de ter esse start. Então, fica muito claro essa coisa que circula. Como não tem um investimento expressivo, tanto da sociedade quanto do governo, digamos assim, de quem está à frente dessa sociedade, né, na gestão. Não tem um incentivo consistente, satisfatório, em termos de cultura, cinema, arte, nesse tipo de inteligência. Então, o espetáculo sempre vai ser a vida do outro. O espetáculo para esse tipo de cidade, para esse tipo de cultura, para esse tipo de... Sabe, que ainda está numa cultura mais província, a gente fala, né? Estância, quase. Então, é sempre o espetáculo é a vida do outro, né? Então, e aí, pensa o espetáculo ser a vida do outro e essa mulher ter esse lugar extremamente exprimido em culturas mais tradicionais.
É terrível. Mas nós temos que ir para um rápido intervalinho, Carol, e nós já retornamos.
Ipiranga,
a sua rádio.
A programação que faz a diferença. 91.7 Ipiranga FM. Ipiranga FM, a sua rádio.
Correia e Moraes, saúde e segurança ocupacional. Você sabia que o Grupo Correia e Moraes presta serviços de saúde e segurança ocupacional para empresas de Palmeira e região? São exames complementares, emissão de ASO, programas de risco ambiental e de saúde ocupacional, laudos técnicos, treinamentos obrigatórios e tudo o que a sua empresa precisa para estar em dia com as regras do E-Social. Nossa equipe técnica e qualificada está à disposição para tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp no número 3252-2691.
Olá! A Ótica Diniz quer ver você sempre feliz e tem um presente para você. Isso mesmo! Neste mês, na compra do óculos completo, você ganha um óculos solar. Isso mesmo, olha que presentão! Na compra do óculos completo, você ganha o óculos solar. Corre para a Ótica Diniz, que quer ver você sempre feliz.
A Clínica Renov está com uma super promoção na depilação a LED. Nessa sexta-feira, guarde bem essa data, será sexta-feira, dia 1º de novembro, a super promoção de depilação. Estamos no clima de Black Friday. Essa promoção é para você que quer estar com a pele lisinha e sem pelos para o verão. O LED é um método de depilação que garante resultados incríveis e, o melhor, é sem dor. Temos alguns horários disponíveis. Entre em contato pelo telefone 42998332480 e agende o seu horário.
A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui, Ipiranga.
Retornamos com o Bem Me Quero de hoje, dia 30 de outubro de 2024. Estamos aqui com a nossa querida Carol. Caroline Lieber, é Lieber?
Lieber, Husker, fala-se como se pronuncia.
E hoje, né, você está aqui juntos na melhor sintonia. Chegamos num patrocínio da Clínica Renove, que estará aí com o mutirão, né, de depilação a LED na sexta-feira. Essa depilação que é indolor, que dura mais tempo, né? Então, mulheres aí que querem estar com a sua depilação em dia para aproveitar o verão, né? Vai lá na Clínica Renove, agende sua depilação. Também no oferecimento das Óticas Diniz, que ainda está com a promoção do óculos solar gratuito na compra do óculos completo. E também do Correio Moraes Saúde, né? Que tem o laboratório, a clínica de imagem, a clínica de especialidades. Então, se você está precisando de marcar uma consulta, fazer um exame de imagem, né, procura ali a clínica Correio Moraes. E nós estamos hoje num assunto bem interessante aqui com a Carol, e continuávamos no intervalo e nosso papo aqui, gente, vocês precisavam ter ouvido, né? Até o Nando participando aqui do bate-papo, né? E nós falávamos com a Carol aqui como é difícil para a mulher, né, na sociedade envelhecer, né, Carol? Como é difícil?
Na verdade, o envelhecimento na nossa sociedade, aquilo que eu falei, de uma forma especial o Ocidente, mas mais uma influência norte-americana, uhum, e os brasileiros estão no ranking de todos os procedimentos. É como se fosse assim, um crime envelhecer, né? Uhum. É um vilão, assim, é um algoz o envelhecimento. E um ponto que eu acho interessante a gente tocar é que hoje em dia, por exemplo, a mulher confessar que não faz nenhum procedimento, por exemplo... Um exemplo, não faz botox. Uhum. É quase que um defeito de caráter. Uma mulher estar acima do peso é visto como quase como uma visão higienista, que é aquela mulher, assim, desculpe o termo, mas eu vou falar o termo usado, uhum, é uma mulher porca. A mulher, uhum, está, uhum, fora do peso, uma mulher não se considera a questão do que é a prioridade para a vida daquela mulher, não se considera contexto, DNA, história de vida, histórico em termos de organismo.
Exatamente.
Então, assim, é como se não. A proposta que está colocada para nós é uniformizar essa mulher. Uhum. É colocar, digamos assim... É uma terceira ou quarta jornada? Qual que é essa terceira? Além de filhos, casa, em algumas situações, uhum, esposo, ou marido ou não, trabalho, trabalho dentro de casa, fora de casa, e uma quarta ou quinta jornada para essa mulher justamente não poder crescer muito no mercado de trabalho. Uhum. Qual que é a quarta ou quinta jornada? Ser eternamente jovem, com as superfícies lisas, seca, sarada e definida, e esticada, né?
Uhum.
Então, assim, coloca-se isso, e a mulher, sem nenhum questionamento, porque é que eu te falei, questionar precisa o quê? Buscar evolução por outras vias. E eu sempre coloco assim, uma questão assim, quando a aparência é tudo que você tem para oferecer, talvez você precise se debruçar mais sobre ela. Porque quando
certeza.
Não é tudo que você tem para além daquela aparência, você pode se permitir sim folgar o cinto. Por quê? Porque você tem muito mais enquanto ser humano, enquanto pessoa, para oferecer do que só aquela aparência.
E como é bom, né, Carol, essa sensação de liberdade.
Exatamente.
Eu acredito que é uma sensação de liberdade que a gente experimenta.
Exatamente.
Quando você se desvencilha de tudo isso.
Porque o que, que é, por exemplo, assim, né, quem não, no meu caso, que eu não faço botox, nunca fiz. Tentei fazer uns peelings e me deu umas alergias, não fiz mais. Então, assim, eu estou, digamos assim, não correspondendo a uma expectativa que uma cultura coloca sobre mim. É olhar para mim e falar assim, eu não preciso entrar nisso. Uhum. Eu sou para além. Uhum. E assim, uhum. E também não é nem condenar quem faz. Porque aí eu vou estar tirando a pessoa de uma prisão que é tem que fazer, uhum. para uma prisão que é você não pode fazer. Então, a ideia não é essa. Mas é eu poder circular livremente e pensar, eu não sou obrigada a fazer o que todo mundo está fazendo.
Volta
eu sou...
no ponto do respeito. É respeitar
exatamente.
A tua individualidade, a tua vontade.
E é fazer o que me cabe. Mas
exatamente.
Como que eu sei o que me cabe? Processo de autoconhecimento.
Uhum.
Não cai do céu, não cai no colo e não chega sem aviso. Precisa se trabalhar, precisa se investir para se conhecer e aí saber o que de fato me cabe, o que eu coloco porque é imposto, né? O que eu faço porque é imposto por uma cultura, o que eu faço porque realmente conversa com aquilo que sou, enfim. E aí é o mundo das liberdades. Esse é o cenário das liberdades. Porque aí você também impor que ninguém é para fazer isso, ninguém fazer aquilo, você vai estar de novo fechando
caindo
as pessoas
mesmo,
em caixinhas.
Mesmo erro.
Isso
uhum.
mesmo.
E há um dizer, né? Um ditado que diz assim, mulheres se arrumam para outras mulheres.
Uhum.
Você concorda com isso, Carol?
Plenamente. E não sei se arrumam para outras mulheres de uma certa maneira, mas elas se arrumam para aquilo que eu falei anteriormente.
Né? Com exceção, é este tipo de mulher que se escraviza, né?
Então, mas de uma certa maneira, elas se colocarem nesse lugar que eu falo para você. De alta conta, porque o que está contando é o que se mostra.
Uhum.
E esses tempos eu li alguma coisa do tipo, se as pessoas, eu acho que foi até Frida Kahlo que falou, fossem vistas do avesso, tinha muita gente que não podia sair na rua.
Exatamente.
E pessoas lindíssimas por fora.
Frida Kahlo, por sinal, é maravilhosa nas reflexões dela.
Exato,
né?
Exato. Então, assim, o que a gente pensar? A mulher está espremendo-se cada vez mais para rivalizar com essa outra mulher, para cair na expectativa da cultura, que é uma cultura mais patriarcal, machista, falocêntrica, que é de corresponder a esse desejo colocado pela cultura, que é uma cultura totalmente embebida no, né, do machismo, do que é essa mulher que estaria em alta conta, então? Que é a mais sarada, a mais definida, a mais sei lá o quê, a mais musculosa, a mais, entende? E não coloca-se na cultura em nenhum momento, por exemplo, na conta inteligência. Por quê? Porque não é interessante mulheres inteligentes. Não é interessante mulheres articuladas subjetivamente. Não é interessante mulher culta. Não é interessante mulher que saiba o seu lugar, que entenda de história, que entenda de sociologia, de antropologia, que tenham bases epistemológicas dentro da filosofia. Esse tipo de mulher é um perigo. Para o quê? Para o poder hegemônico masculino. Então, assim, as próprias mulheres fazem esse desmonte, fazem essa destituição desse lugar. Quando o quê? quando elas fazem essa rivalidade, e aí poderia haver o respeito das diferenças. Você não é obrigada a gostar de todas as mulheres. Exatamente. Vai ter mulher que não é porque você não gosta, porque é mulher, não gosta porque não cruza o santo, não bate o santo, você não gosta. Mas aí teria uma coisa assim, por uma causa mais nobre do que aquilo que está posto ali, você respeita a diferença e você se une com aquela mulher num ponto de confluência para você poder combater uma sociedade extremamente patriarcal.
Uhum.
Entende? Mas e as mulheres, para entender isso, precisariam ler, precisariam estudar.
Exatamente.
Não tem nenhum ácido hialurônico que consiga
que
dar
consiga
isso.
Que consiga fazer isso, né? E o que você acha assim, que causa toda essa rivalidade? Né? Praticamente você já me respondeu isso, né, Carol? Já respondeu para as pessoas aí. Mas vale a pena ainda a gente bater nessa tecla.
Eu
né?
acho que tem dois pontos. Assim. Tem esse ponto que eu falei do capitalismo, né, do patriarcalismo, uhum. dos interesses que há por trás disso, de que a mulher fique nessa quase que uma guerra de colher, uhum. né? Porque agora não é de guerra de colher, agora é a guerra de halteres, né?
Exatamente.
De halteres de academia e guerra de seringas e tal. Uhum. É interessante que as mulheres ficam se degladiando nisso enquanto os homens tomam o poder. Tem essa coisa. Mas eu também quero dizer uma coisa assim. Então, é sem esperança. Mulher que não conhece a história da mulher na sociedade se deixa levar mais fácil.
Uhum.
Então, assim, como que você enfraquece uma sociedade? Quando você quer governar sobre alguém, você quebra, você distancia aquilo que podia ser um ponto de convergência.
Uhum.
Que foi o que a sociedade fez. Uhum. Então, as mulheres foi enaltecida, colocada em altíssima conta, colocada assim, neon, holofote sobre as diferenças da mulher. E não está sendo colocado aquilo que pode as unir, deixá-las, torná-las iguais, uhum. no sentido de lutar. Uhum. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Tem a ver com esse lugar que uma sociedade em que a mulher está enfraquecida nos laços entre as mulheres é uma sociedade muito mais fácil de dominar.
Uhum.
E assim, quanto mais eu incentivo a um investimento externo, mais distante a mulher fica de pesquisas, de estudo, de academia. Uhum. De academia, que eu falo centros acadêmicos em termos de estudo, de
estudo.
Pesquisa, uhum. de centros. Mais ela se distancia de leituras, mais ela se distancia de um conhecimento sócio, histórico, do papel da mulher e tudo mais. Quanto mais eu distanciar essa mulher de conhecimento, mais enfraquecida essa mulher se tornará. E eu vou te dizer, Joelma, é como se fosse inversamente proporcional uma coisa aqui, uhum. que a gente já... Dentro da clínica a gente percebe muito isso e fora dela também. Quanto mais insegura for essa mulher, quanto mais frágeis forem o seu chão subjetivo, a sua cultura, o seu conhecimento, o seu estudo, o seu conhecimento de si, mais essa mulher ataca outras mulheres.
Uhum.
Quanto mais segura uma mulher for, quanto mais apropriada de si, conhecedora de si, quanto mais essa mulher se ama, se aceita, se admira, se autoriza, tem propriedade sobre quem ela é, automaticamente ela sai de um lugar de destituir outras mulheres.
Para elevar outras mulheres.
Por quê?
Junto.
Porque uhum. quando eu me sinto o mosquito do cocô, do cavalo, do bandido,
uhum.
eu só consigo achar, me sentir um pouquinho melhor quando eu coloco alguém sendo o cocô do mosquito, do cavalo, do bandido.
Uhum.
Então eu coloco
uhum.
aquela pessoa em baixíssima conta para eu crescer. Eu exponho o furo daquela mulher para tapar o meu. Entende?
Exatamente.
E quanto mais segura, quanto mais forte, quanto mais apropriada de quem eu sou, quanto mais consciente de quem eu sou, quanto mais evoluída em termos de psiquismo, espiritual, emocional eu for, menos eu tenho a necessidade de diminuir qualquer mulher. Porque aquela máxima, porque aí eu confio em mim. Não é qualquer mulher que me desbanca, entende?
Perfeito.
Não preciso destituir ninguém, porque eu acho que tem lugar para todo mundo.
Uhum. Nós recebemos uma mensagem aqui da Roseli. A Roseli, ela mora lá no Cercado. Ela diz assim, boa tarde, querida Joselba, Caroline e aos ouvintes. Momento precioso com informações muito importantes. E vamos ser felizes. Gratidão. Exatamente, Roseli. Vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes do jeito que nós somos, mulherada. Do jeito que nós envelhecemos, vamos envelhecer com dignidade e felizes, sem nos escravizarmos, né? Aqui também tem outra mensagem. Satisfação em ouvi-la na rádio novamente, Carol. João Antônio aqui, o filho da Celi. Ah, parabéns também à professora Joselba. Muito prazeroso e inspirador esse fluir de ideias. Depois vou compartilhar com a Carol pelo Facebook um documentário e também um texto que escrevi. Acredito que ela vai gostar. Ah, não tem como não deixar de comentar. Vamos combinar, né? São infinitamente mais belas e atraentes as mulheres onde prevalece a feminilidade. Feminilidade esta que é roubada pelos procedimentos estéticos contemporâneos, demasiadamente exagerados. Na sociedade do superficial, valoriza-se somente aquilo que está por fora, mas o elixir mais atrativo exala mesmo de dentro e se caracteriza por tudo aquilo que carece no masculino. Mulheres pensadoras, críticas, são ainda um sonho no Brasil. Certo que essas são reflexões raras e pessoais. Na lista de uma primeira leitura, ainda são Sixels, Behavior e outros grandes nomes. Uhum. Muito bom, João. Gostei aí da sua reflexão. Parabéns para você.
E,
né?
E a gente tem que pensar também que é bem complicado isso, mas ainda é assim, né? A mulher, para ela se destacar hoje em dia em termos de aparência, ela tem que se esforçar de um jeito sobrenatural, porque todas as mulheres estão, assim, grande parte das mulheres estão com todas as superfícies lisas, avolumadas, então, assim, tá muito mais fácil, infelizmente, ou, né, dependendo do ponto de vista, infelizmente, está muito mais fácil você se destacar pela via da inteligência, pela via do conhecimento, pela via da cultura, pela via do saber. Por quê? Porque ninguém está interessado nisso.
Exatamente.
A não ser os homens, né? A não ser os homens.
Também agradecemos aqui a audiência da Luzia, que mandou um oizinho, da Bárbara, que também disse que está ouvindo, o pessoal se manifestando aqui. Carol, infelizmente nós temos que encerrar. Eu sempre digo para o Nando, já virou clichê aqui no meu programa, né? É clichê mesmo dizer assim que quando a prosa é boa, o tempo voa, né? E o tempo voa. Estamos no finalzinho aí, porque você fica agora com o Nando e o Edson com o Baú da Ipiranga. E nós vamos nos despedindo da Carol. Muito obrigada, Carol. Foi um prazer recebê-la aqui. E volte quando quiser. Os microfones da 91.7 estão sempre abertos para você, né? Para você retornar aí e conversar com a gente. Foi um prazer e eu agradeço em nome de todos os ouvintes da 91.7, do Nando, meu agradecimento também, que foi muito bom você estar aqui conosco.
Eu que agradeço a você, Joselba, né, por confiar na minha fala e acreditar no meu trabalho, sempre teve isso da tua parte, que isso também é sororidade. É você dar um lugar de fala. Não interessa se você não anda com aquela pessoa, se você não concorda com o tipo de anel, de acrílico, cinza que a pessoa usa. Mas você entende, né, esse lugar de fala mesmo. Queria agradecer a oportunidade, agradecer ao Nando também, que já é um conhecido meu do tempo de programa. Agradecer também à Rádio Ipiranga por esse espaço. Aos nossos ouvintes, que sem ele não existe, não tem razão nenhuma de existir, né? A paciência. E dizer que sempre estou, né? Sempre estou assim, disposta, sempre estou disponível, sempre estou assim, eu acho que essa troca de conhecimento, troca de ideias, é interessante para desalienar a mulher.
Isso.
Desalienar. A única forma de salvar essa mulher, dessa coisa da, sabe, de ficar nesse jogo de...
Nessa escravidão,
nessa escravidão por essa via da aparência, enfim, ou destituir outras, desmerecer por essa via também, porque a gente destrói pela, né, por essa via da destituição, é através da desalienação. Eu aposto muito, eu não consigo respirar sem conhecimento, então eu aposto para retificação subjetiva e para a mulher, assim, colocar, ocupar outro espaço e outros lugares só através da psique, da mente, do cérebro. Não consigo imaginar de outra forma.
Uhum. Muito obrigada, Carol. Nós até paramos, né, Nando? Ficamos aqui parados ouvindo a Carol falar. Muito obrigada mais uma vez. E até a próxima, querido ouvinte. Até amanhã, 12 horas e 45 minutos. Amanhã também com uma convidada muito especial. Amanhã e sexta temos convidados aí para o nosso bate-papo. Até lá.
Juntos na melhor sintonia. Ipiranga 91.7.